Breakpoint.
Olá e sejam muito bem-vindos ao último episódio desta temporada de Breakpoint.
O último episódio da temporada?
Epá, é o último. Ah, pois não é o último, não. Não é o último, tens razão, Daniel.
É o último desta parte da temporada, desta parte onde nós fazemos o intervalo, vos damos espaço.
Para respirar e usar de Wimbledon e US
tênis.
Open.
Isso.
E nomeadamente também é o espaço em que nós estamos fora da faculdade. Portanto,
estivemos a estudar até agora.
Exatamente.
24/7, por isso é que nos gravamos. E agora dirigimos-nos a grande velocidade para as férias.
Epá, tem que ser. Quem não está de férias é o nosso Rafael Nadal. Epá, este programa vai ser dedicado quase 100% em exclusivo àquilo que o espanhol tem feito, àquilo que o espanhol vem a fazer, tanto em terra batida como nas outras superfícies.
Desde o início do ano.
Desde o início do ano, exatamente. O trabalho que ele tem feito neste ano, 2017, é de louvar. Que mais há a dizer do que este som que vocês estão a ouvir? É precisamente a final, os highlights da final contra Stanislas Wawrinka, o suíço que tentou, não é? Pode-se dizer que... Eu nem sei se
mais ou menos. Ele tentou até à meia-final, tentou bem. E até tentou com bastante afinco e sucesso.
Aliás, só encontrando um verdadeiro desafio na meia-final contra Andy Murray.
Exatamente. Eu não tinha perdido nenhum set até à meia-final. Faz um jogo muito bom contra Andy Murray, a 5 sets.
Muito bom. Nós, por acaso, nós vimos o jogo e realmente Stanislas Wawrinka no último set foi demolidor.
Sim.
Foi demolidor.
Foi quase vergonhoso para Murray.
E realmente nós estávamos à espera de um encontro contra Rafael Nadal no domingo bastante mais competitivo, com o Wawrinka a trazer a sua famosíssima esquerda que derrotou o Novak há 2 anos. Que desse luta contra o espanhol. A verdade é que não há ninguém neste mundo neste momento, não há ninguém, eu repito, não há ninguém neste mundo que pare Rafael Nadal naquele torneio, pelo menos na forma em que ele está.
É verdade, na próxima final, foi a décima final, foi a décima vitória. Queria só deixar aqui uma nota para nós. Nós previmos no Breakpoint Season 2, episódio 14, episódio 4, dia 6 de Abril, que foi publicado, quem não ouviu, vá ouvir outra vez, em que nós previmos que iam haver este ano 3 décimas. Episódio 5, confirmamos uma. Episódio 6, confirmamos outra. E no episódio 10, que lindo. Episódio 10.
Que lindo. Episódio 10, realmente. Como é que nós não nos lembramos disto?
No episódio 10...
Nadal, este episódio é dedicado a ti. O nosso episódio 10 é dedicado à décima, Rafa Nadal, é dedicado a ti. Se nos estás a ouvir em Maiorca...
Enquanto pescas... este Breakpoint vai se chamar Breakpoint Season 2, lá décimo. Não vai ser a 10.
Concordo.
Ai, que coisa tão...
Coisa linda, lembraste de boa coisa. Só para relembrar aqui o caminho de Rafa Nadal no corte de Philippe Chatrier. Basicamente, na primeira ronda, defrontou o francês Benoît Paire. Despachando em 3 sets, aliás, ele despachou basicamente
toda a gente
em 3 sets, 6-1, 6-4, 6-1. Segunda ronda contra o holandês Robin Haase, 6-1, 6-4, 6-3. Terceira ronda contra um Nicolás, acho que é Nicolás, não tenho nem certeza, Basilashvili. Este sim foi o mais gritante.
Foi o primeiro jogo que vi.
6-0, 6-1, 6-0, portanto muito forte o espanhol. Contra o compatriota Roberto Bautista Agut, 6-1, 6-2, 6-2. Quartos de final, havia aqui alguma esperança para neste encontro, eu pelo menos depositei alguma ansiedade em ver como é que o Carrinho Augusto iria jogar e acaba por sair lesionado, que pronto, foi uma infelicidade para o espanhol.
É uma ruptura abdominal, ele ainda está a recuperar.
Exato, foi durante o jogo e ele teve que se retirar. Portanto, no segundo set acaba por desistir e Rafa Nadal avança para as meias finais, onde joga contra Dominic Thiem. Que vinha de derrotar Novak Djokovic em
claramente
3 sets.
Derrotar.
Claramente derrotar, exatamente. Ele no final derrota o Sérvio com
muita facilidade
tremenda.
Sim. Até o mundo meio que desabou para Djokovic, ele saiu meio Foi 7-6, 6-3, 6-0.
Exatamente, 6-0 no último set. Saiu revoltado deste encontro, a dizer que talvez precisasse de uma pausa no ténis.
Djokovic está a fazer um ano que conquistou o Career Grand Slam, portanto o ano passado ele fechou esse capítulo que andava
a perseguir já há algum tempo.
Exatamente. E ele próprio admitiu que mentalmente, a partir daí, foi muito complicado continuar a jogar. Eu imagino que depois de se conquistar tudo, depois de estar tantas semanas seguidas em número 1, depois de ganhar tantos títulos, de conquistar o último título, o grande título que te faltava,
ele deve sentir
que
tipo,
falta motivação.
Sim, ele deve sentir algum descanso e algum descanso mesmo uma paz, exato. E acaba por...
Sim, até porque no ano anterior, em 2015, Wawrinka jogou imenso, quando já se achava que ele iria ganhar o
título. Ano passado foi contra o Andy Murray, que pronto, ainda não está preparado para ganhar a Roland Garros honestamente.
Murray, neste momento, não está preparado para ganhar nada. No dia que gravámos, Murray perde na primeira ronda
de Aegon Championship.
Exato.
Queens.
E mais 500 pontos à vida. E vem aí mais 2 mil que se podem transformar para aí em 200 na segunda ronda.
Exatamente.
Só mais uma previsão aqui do Breakpoint, não tomem créditos pelas apostas.
Opa, é assim, o Andy Murray é o número 1, é o atual número 1, mas é um falso número 1. Diga-se.
Pouco tempo. Nadal vem já atrás.
Vamos ver. Continuando com o caminho de Rafael Nadal até à final, ele vai jogar a meia final contra o Dominic Thiem e aqui esperava-se um encontro quase do torneio, ao nível do Wawrinka Andy Murray. E acabamos por ver um Dominic Thiem um bocado.
Nós vimos ali antes
do um bocado apagado, um bocado a cometer erros e
a esquerda não funcionar. Sim, o encontro oposto à última vez que eles tinham defrontado.
Exatamente. Aliás, o curioso é que ele tinha derrotado Nadal em dois sets em Roma e logo de seguida foi despachado por Novak Djokovic. Aqui aconteceu precisamente o contrário. Ganhou a Novak Djokovic em 3 sets fácil e acaba por perder com o Nadal. Um Nadal implacável, lá está, que esteve durante o torneio todo. E avançando para a final, que disputou contra Stanislas Wawrinka.
Aí já falamos um bocadinho. Foi eu. Pronto, assim. Aquilo, até uma estatística engraçada que há bocado estávamos a comentar. Em jogo jogado, o jogo teve 21 minutos e 59 segundos.
É ridículo. Um encontro, uma final de Roland Garros reduzir-se a 22 minutos de ténis.
É muito mal.
É pá, a final.
Os bilhetes comprados, nós estávamos a comentar durante o jogo. Se tivéssemos comprado bilhete para aquela final de Roland Garros, eu ia pedir umas explicações a Wawrinka. Porque ia gastar muito dinheiro naquele bilhete. E pôr alguns ordenados. E ia ficar lá duas horitas e pouco a ver um ténis que só um dos lados é que jogava ténis, o outro era a base de erros. Portanto, só para dizer, Nadal teve mais winners que Wawrinka, que deve ser inédito.
Uhum. Aliás, aqui as estatísticas são claras, são engraçadas, no sentido em que o Nadal teve superior em todos os aspectos.
Inclusive a erros.
Não tem erros nas estatísticas. Mas, engraçado, o segundo serviço de Nadal, dos pontos ganhos do segundo serviço, consegues adivinhar qual é a percentagem?
Isso é altíssimo. Chega a 90%?
100%. Os pontos ganhos no segundo serviço de Nadal são de 100%. Ele foi implacável o espanhol. E o Wawrinka cometeu muitos erros, só teve um breakpoint não aproveitado. Nadal teve...
Foi logo no primeiro jogo de serviço.
Exatamente, isso foi. Nadal acabou por ter 13 breakpoints, criou mais oportunidades, foi o...
Quantos convertidos?
6 convertidos. No primeiro serviço, 62% ganhava os pontos.
As estatísticas descrevem bem o jogo que foi, então. Acho que podemos concluir isso.
Peço desculpa, faço uma correção há bocado. A percentagem de pontos ganhos do segundo serviço é de 68%. Eu estava a ver a estatística errada. Estava a ver pontos no segundo serviço.
Ah, ok.
Que, ou seja, pontos que ele não fez duplas faltas, basicamente. Okay. Que foi isso. Mas pronto, o Nadal realmente esteve superior em todos os campos, em todos os aspectos e conquistou conquistou o décimo título de Roland Garros, merecidíssimo. Tal como já dissemos aqui, 30 torneios, estão 30 títulos estão compreendidos entre Roma, Roma, não é Roma? Roma?
Não sei. Entre... Há bocado dissemos, mas sim, é Roland Garros, Barcelona Roma, Monte e Monte Carlo.
Não é Roma, exatamente.
Roma é para aí 7, Madrid é 5.
Exatamente. Portanto, da sua carreira, ele tem 70 e tal títulos, sendo que 30 é só nestes 3 sítios. Roland Garros, Barcelona e Monte Carlo.
Nice.
Incrível. Acho isto incrível mesmo.
Nice. Não tem comparação com... Aliás... Não sei se há alguém que tenha 8 títulos numa superfície, no mesmo torneio, acho que não. Mas Federer tem 7 em Wimbledon e de resto mais ninguém se aproxima a 10. Quer dizer, de 7 para 10 ainda vão 3 títulos, são 3 anos, é muita fruta.
Não sei se Roger Federer ainda tem pernas para mais 3 anos.
Opa, não, se tiver pernas para mais 3 anos, não tem pernas para mais 3 títulos.
Depende, em relva eu acredito que ele não aguente mais 3 anos na jogar muito bem. Agora, nos outros pisos é mais complicado dizer. É mais complicado dizer.
Até numa mirada todo mundo jogasse mais nenhum jogo em terra. Pois, se ele pensar na sua saúde,
claro. E se pensar em continuar a carreira por mais alguns anos, tem que pensar seriamente em escolher só o seu piso favorito.
A outra pergunta que se põe é: Nadal agora tem 15 títulos, volta a ter a diferença de 3 para Federer. Achas que...
18 Grand Slams versus 15 Grand Slams.
Achas que ainda dá para chegar lá?
Acho que é perfeitamente possível. Acho que Nadal tem hipóteses, tanto no piso
duro,
tal como na terra batida.
Ah, sim, mostrou no início do ano, não foi?
Que ainda exatamente, tem... no Australian Open chegou à final, sendo derrotado apenas pelo Federer. Portanto, acho que ainda tem hipóteses de chegar a empatar o Suíço. E pode acontecer num período de 2 anos.
Quero 2 anos, sim, 3 títulos, sim. Se ele chegar bem, até era engraçado se ele saltasse agora no relva, com Federer, vez com a terra, e começasse a treinar já para os tapetes de
US Open. Dos Estados Unidos.
Sim, ia já para Cincinnati. Não, já foi Cincinnati.
Não. Cincinnati, Toronto.
Exatamente.
Tudo o que é na América do Norte, basicamente, exatamente. Que é aquela mesma carpete.
Por mim, ele podia ir já para lá. Ele já desistiu do Queens, e eu sei que ele desistiu da Holanda, torneio da Holanda, exatamente, logo a seguir.
Do Halle e Queens, disse que não ia jogar nenhum deles, basicamente. Veremos qual vai ser a contribuição dele, qual vai ser a sua performance agora em Wimbledon, que ele deve jogar, apesar de que ele não tem muitos pontos a defender, não é?
Não tem nenhum, porque o ano passado estava lesionado,
exatamente,
por causa do pulso.
Não tem nenhum. E é engraçado porque o Nadal está em segundo lugar, porque ele subiu, sim, Novak Djokovic, atenção, convém dizer, é a primeira vez que sai dos dois primeiros em 6 ou 7 anos, é assim uma coisa, que é uma estatística impressionante realmente para o Sérvio, ele é um monstro no desporto, não haja dúvida, mas...
Está mal, está. E trocou lugares com o Nadal, em ranking.
Exatamente.
E pronto... Para esta semana, por estes próximos
quase 3 meses, nós deixamos aqui com um episódio especial dedicado ao Rafa. E realmente desejamos agora é que pronto, ele...
passe um bom verão. E para o Rafa.
Para o Rafa. Sim. Que ele enterre, que se concentre principalmente nos seus joelhos, que não os deixe, que não se sacrifique o resto da época por causa disto. E o Federer vai ganhar o Wimbledon. É o que eu digo. É o que eu acho.
Já ganhou.
Ou Federer ou Murray.
Murray.
Epá, ele em relva pode surpreender.
Pode perder na primeira volta de Queens, por exemplo. Dá uma boa surpresa. Queens que já perdeu hoje à brinca, Raonic e Murray, por primeiros 3 pré-designados. Em um diretor um bocado chateado.
Diretor e alguns adeptos.
E alguns adeptos bastante chateados. Eu vendi o meu bilhete já para as meias e para a final. Não quero saber.
Ui, se já o tivesse comprado, eu acho que sim.
Nunca.
Muito mal,
mas pronto,
mal.
Só uma coisinha. Há um bocado jogadores com mais títulos de Grand Slam. Segundo a Margaret Court, tem 11 Australian Opens. E a Martina Navratilova tinha 9 Wimbledons. Tem ainda 9 Wimbledons. Por isso, basta entre aspas, claro. Ultrapassar os 11 da Navratilova. Nem todos os torneios foram ganhos, com 128 jogadores, como começa agora.
Claro, começaram todos os Grand Slam.
Alguns, principalmente o Australian Open, era um torneio até há poucos anos com pouca reputação, os jogadores saltavam no muito e, portanto, tinha quadros de 64, às vezes 32, principalmente o feminino. Portanto, sem tirar qualquer mérito, 11 é incrível, mas,
claro, claro.
Mas eram condições diferentes.
Muito bem. E pronto, pelo breakpoint ficamos por aqui e até, se tudo correr bem, até setembro.
Setembro.
Pronto, um abraço.
A todos.